a todos os nossos queridos ouvintes, nossos queridos seguidores. Serão todos bem-vindos. Hoje o nosso boletim é um pouquinho diferente, pessoal. Então, a gente vai fazer ao vivo. Vamos falar um pouquinho sobre os assuntos desse... Seriam os principais assuntos do dia. Nós vamos falar ao vivo. Então, deixe os comentários, né, pessoal? A gente sempre pede comentários para vocês. Nós vamos continuar pedindo comentários. Só vai ter esse banner. Não fizemos banner. Não fizemos nada. Você que está ouvindo nas plataformas digitais, o que seria o boletim começou um pouquinho diferente. A gente vai ser breve, mas é um formato que de repente a gente usa para o futuro, para algo mais à frente. Então deixe os comentários, curta o nosso canal, compartilhe todo o nosso conteúdo em suas redes sociais. Sigam a gente no PGM Papo Veloz. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no Twitter. Estamos também no TikTok. Estamos no Papo Veloz. No Papo Veloz a gente está agora. Estamos no TikTok também. Então podem seguir a gente por lá. PGM Papo Veloz. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, por favor. Cada inscrito é muito bom. Cada like nos vídeos é principalmente muito positivo para aumentar nosso engajamento, aumentar nosso... A gente escutou bastante elogio nesse meio de semana e eu tô feliz pra caramba. Um pequeno contratempo agora, que eu espero que não vire uma bola de neve, mas essas coisas acontecem. O que também vai acontecer agora é que eu vou puxar um cidadão que tá quase no... Eu não sei se ele tá no tom de... Não, Ted ele não tá, porque amanhã ele vai ver a namorada. Ele deve estar pensativo, imaginando o que eu tô planejando com esse vídeo ao vivo nessa sexta-feira, 9h30 da noite, que todo mundo só quer saber de beber e trepar. Mas...
Você como que tá,
eu não vou fazer
mesmo,
nenhum dos dois agora?
Oi? Eu tô quieto, você que tá falando, não sei de nada, tô quieto no meu canto, né? Eu estava aqui...
analisando o monitor. Queridos ouvintes, o Eric precisa de um monitor novo. Vou criar uma vaquinha, monitor novo pro Eric.
É sério, não, pior que o monitor novo é sério. Eu tô precisando, não é que eu tô precisando.
Não,
é
tá.
É bom trocar.
Tá precisando? É assim, é aquela coisa, precisa. É urgente? Não.
Não.
Mas essa... A diferença, eu ponho os níveis. É urgente, precisa urgente. Precisa, mas pode esperar um pouco.
Sim.
Quer pra melhorar e quer pra gastar. Preciso. Que é o que o brasileiro mais sabe fazer.
Eu só preciso de 900 pila pra poder comprar um monitor novo aqui da LG. Que
você sorte
quer,
sua.
É igual o primeiro aqui que eu tenho, tem um outro aqui. Né? Quero um LG também, só quero aquele Flatron antigo. Né? Eu acho. Quero um negócio aqui mesmo. Tá? Eu acho que esse monitor aqui, eu tenho ele desde que eu era solteiro. Isso deve ser 2005, 2006, mais ou menos. Eu lembro que eu comprei esse monitor com a minha cunhada na época e foi assim, foi mais ou menos esse. É um antigo, é um Flectron, aqueles quadrados ainda, 1280 por 1024. Assim, pra mim servia muito porque era uma tela alta pra época. Hoje, a tela nova já passa o 1024, já é 1080, então já não faz mais tanta felicidade. Mas assim, eu tenho ele ainda pela nostalgia, mas é aquela, ele um dia ele vai arregar. Enquanto ele não arrega, vamos usando ele.
Cara, mas mais 20 anos, esse monitor já se pagou muito. Já se
assim,
pagou.
Rapaz, o que tá acontecendo aqui com o monitor? O assunto não era esse, mas é isso que eu tô falando pro pessoal que tá vendo aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o meu monitor antigo, tá vendo aqui? Esse monitor antigo. Tu vê que tá com essa marca aqui, só que tá vendo, pra quem não tá vendo a live. Ele tem uma mancha meio clara aqui, só que são vários pixels mortos aqui que estão acesos pra sempre. Com a tela branca, essa parte some, mas com a tela escura, ele fica essa mancha.
A marca aí, fica visível, sim.
A marca fica visível e outra, eu não, fica difícil, por exemplo, pra eu ver algumas... Eu uso quase tudo no tela escura hoje em dia, né? Porque... A qualidade na cara meio que cansa, mas assim, eu uso tudo Sistema escuro. E aí fica essa marca aqui. E eu sei que tinha um tempo atrás, tinha uma marca ainda no navegador. Só que essa marca desapareceu, só começou a aparecer isso aqui. Quer dizer. É, vamos precisar de um monitor novo em breve.
Ah, acontece. Ele já durou bastante.
Não, pois é, estou falando. Durou que nem o Jonai. A diferença é que o da Jonai durou bastante, mas eu quero
que tudo. A gente só espera que o preço baixe, né?
É.
Enfim.
Vamos ao que interessa, né?
Vamos bater um papo. Não vou nem botar GC, Eric. Vamos fazer nosso. O nosso boletim ao vivo. Antes da gente tocar nos principais assuntos do dia mesmo, tem um que ficou pendente durante a semana, que é a definição de quem vai pilotar a Ducati no ano que vem. Porque assim, as vagas da MotoGP estão se fechando. As vagas da MotoGP estão ficando muito restritas já. O Romir deu uma declaração dizendo que muita gente favorita, muita gente boa vai rodar. E eu não sei o que que vai acontecer disso tudo. A gente vai ter muito piloto bom que vai, ó.
Assim, o que tem. Ó, já segundo a matéria do Grande Prêmio que foi, que saiu há 3 dias, deixa eu ver a data aqui.
Eric,
Foi
seu
20
som
de dia
está
20.
meio robotizando. Enquanto você dá uma bisoiada nele aí, eu vou só
Tá aí.
completar a notícia, eu vou dar uma adiantada na outra notícia, pro Eric, para poder também falar o que ele pensa a respeito.
Tá ouvindo aí agora, Rodrigo?
Tô ouvindo, tá voltando ao normal. Peraí, deixa eu.
Não, beleza.
Agora parece que tá voltando ao normal. Deixa eu mandar só uma boa noite pro Jota Mauro. Jota Mauro, a gente quer e a gente torce para você ficar 100%, tá? Então, por favor, não abandona a gente não. Ainda.
Não morra.
Um dia todo mundo vai, mas não agora, pelo amor de Deus. Falando sério, se cuida. Cuide-se e mantenha-nos informados. Mantenha os que realmente torcem por você. Quem não torce, manda se fuder. Tá uma dúvida, e a Ducati. Provavelmente no fim de semana do GP da Áustria, ou logo depois da Áustria, ela prometeu que vai definir o companheiro de equipe do Francesco Bagnaia na equipe principal da Ducati.
Não é isso que eu ia falar agora. Eu estava até vendo aqui como que estão as formações neste momento.
Daqui a pouco
Só
você
para
passa
confirmar.
todas as vagas já definidas. Deixa eu só
Beleza.
completar essa informação, porque é o seguinte: o presidente da Ducati, o Claudio Domenicali, ele já tinha dito que o Enea Bastianini e o Jorge Martin, eles vão colocar de nada, Jota Mauro. Estamos aí para isso. Boa noite para a irmã que está acompanhando. É um pouquinho escuro aqui, né? Ele prometeu que os dois vão correr com a mesma moto. Então, assim, eles dizem que a escolha mais difícil que a Ducati já teve que fazer em toda a sua época de MotoGP, porque os dois merecem pilotar a moto na equipe de fábrica. Mas quem pegar a moto na Pramac vai pegar a mesma moto. E a Pramac não é uma equipe que esteja em decadência nem nada do tipo. É uma baita de uma equipe. Então, é só uma diferença de você correr na equipe principal e na equipe satélite. Particularmente, eu, Rodrigo, acho que essa vaga deveria ser do Roger Martin. Já correu na Pramac, tá na hora dele ir pra principal. Se ele não vingar, troca de novo. O Zarco vai continuar na Pramac. Vai ter moto de fábrica bonitinho. É a maior indefinição. Uma das duas maiores indefinições no grid.
Ô Rodrigo, eu sei, a Gressini, eu lembro que tinha um meme na Gressini que uma das motos da Gressini é a do ano e a outra é do ano passado, ou as duas do ano passado.
As duas. Esse ano, as duas são do ano passado. A expectativa é que é para as 8 motos Ducati serem do ano. Para o ano que vem. Existe uma expectativa. Provavelmente, A Gresini vai continuar tendo moto do ano
Ah, não,
anterior.
é na VR que tem essa babaquice
Na
de.
VR, o Luca Marini tem a moto de fábrica do ano e o
E
Marco
o Bezek
Bezzek tem a moto do ano
tendo
anterior.
ano
O
passado.
que não é grande desvantagem, porque a moto do ano passado era muito boa também.
Sim, sim, sim.
Banaia não lutou muito pelo título, que ele caiu bastante. Essa é uma das vagas. E como eu falei, eu acho que a vaga deveria ir para o Jorge Martin. O Bastianini correu ao lado do Zarco na Pramac, o que vai ser uma evolução gigante para ele. E o. E botar o Martin, até por merecimento, dele correr junto com o Banaia. Se não vingar, vaza. A outra.
Pelo menos para não dizer que não tentou, né?
Lógico. Não, e ele tá fazendo mais pro merecimento. Ok, o Bastianini tá vindo e tá trucidando.
Justo. Beleza, olha lá.
Mas vamos ver o que que eles vão esperar. Eu já vou chamar o Eric para isso. A outra é na Honda. Porque o Alex Rins já fechou com a LCR. A gente falou isso aqui. Deixa eu mandar um abraço pro Theo, já tá por aqui. Boa noite para você também, Theo. Boa noite pro Bruno Sursim. Obrigadão pela audiência, muito bom vocês vindo aqui para ouvir um pouquinho, opinar um pouquinho a respeito disso. Quem vai correr junto com o Marc Marquez? Porque hoje é o Paul Espargaró. Quem vai correr no lugar do cidadão? Do Paul Espargaró? Porque é quase certo que ele vai sair. E a expectativa do Romir formar dupla com o Marc Marquez.
É porque o Romy, por enquanto, tá a pé, né?
O Romir, por enquanto, tá a pé.
Ele e o Rins, no caso, que
Não, o
assumiu
Rins
que
já
vai.
fechou. O Rins já fechou.
Pera aí.
Pô, o Rins fechou terça-feira. A gente anunciou aqui. Ele vai correr no lugar do Alex Marquez. O Alex Marquez foi pra Gresini para correr no lugar do Enea Bastianini. E o André Dovizioso anunciou a aposentadoria. Ele não corre
O
mais
Vizu
ano que vem.
já sei que da puta meteu o pé.
E aí a gente tem, né, Eric? Fechado, basicamente, a gente tem. Vamos por montadoras.
Vamos lá. A Aprilia tem o Espargaró Vinhales. Fechada.
Fechou.
A Ducati tem o Banaia.
Pera
Tem
aí,
outra vaga
só um adendo.
aqui.
Só um adendo ainda. A Aprilia vai ter a RNF como satélite ano que vem.
Sim.
A RNF não tem ninguém garantido. O Derry Binder não tá garantido, não sabe o que vai sair. E o Dovizioso vai se aposentar.
Porque aqui é por ordem alfabética dos times, mas enfim, mas a Aprilia realmente está. Agora que eu vejo. Foi mal.
Provavelmente não esteja nada atualizado aí, mas vai ser isso.
Não, aqui tá. Aqui, são dias de 3 dias, entendeu? Então, é o que temos por enquanto. A Ducati tem um Banaia na principal, que
Banaia
é vaga aberta.
confirmado.
Isso. A Gresini tem o Gian Antonio e o Alex Marques.
Fechado também.
A Prama, que tem um Zarco apenas, e outra vaga aberta.
O Zarco ainda não está confirmado, mas a Ducati já falou que quer que ele fique de qualquer jeito.
Não, beleza.
Mas não está confirmado ainda.
Vamos lá. A Honda. A Honda
Não,
tem o
pera,
Marques.
pera, pera. Por montadora, calma. Na Ducati
Então,
ainda tem a
tá cheio.
VR46. Deve ficar os dois, mas não está fechado ainda.
Eu não vi a BR com esses aqui, porque a só BR com esses, não botar na montadora. Acho que não tá marcado montador aqui, mas tudo bem, né? Não tá marcado montador aqui, mas deixa
Não,
quieto.
deve estar por. Provavelmente deve estar por isso.
Não, mas agora eu
Deixa eu mandar um boa noite, que a gente é educado, viu, Pangaré? Pangaré de segunda divisão. A gente é educado, tá? A gente te. Eu cumprimento, tá? Você não dá boa noite, mas eu sou educado e dou boa noite pra você, tá?
Não, eu também, assim, eu só vou respeitar de volta se ele pronunciar o nome correto, porque se falar Gaia dos que nem mesmo fala, vai tomar caju, que é suco de fruta, entendeu?
Não, caju é muito ruim.
Suco de caju,
Bom, é
vai
só
tomar caju, que é
castanha. É.
suco de
Honda.
fruta. Vamos lá. A Honda, nós temos o Mark Martin na principal ainda, Felipe, e a outra moto
Ainda.
aberta. Não, pelo amor de Deus, cara, não sei pra quê, velho, não sei. LCR tem o Alex Rins e outra vaga em aberto.
Tá em aberto outra... e grandes chances do Ayogura subir da 2 pra principal. E aí o Nakagami pica a mula.
Só um parênteses, o tal monitor que eu falei no começo do programa tá na faixa 850 mais ou menos. Tá? Quem quiser me ajudar, dá uns help aí, depois eu passo o mexo
isso. Que chique.
Muito bom.
Aí, KTM.
A KTM tem o Brad Miller e Jack Miller.
Fechados principal. Na principal.
A TR3 aberta, as duas vagas abertas.
Muito provavelmente grandes chances do Paul Espargaró ser um dos pilotos, porque... Raul Fernandes insatisfeito, já tinha reclamado de ter subido, ele queria ter ficado mais um ano na Moto 2. E o Wayne Gardner tem um sério problema com o empresário dele, com a equipe. O Pit Barrier desceu a lenha no Paco Martinez, não suporta e isso pode acabar com o Wayne Gardner, cara. O Remy Gardner, o Wayne Gardner é o pai dele. Super campeão da categoria. Então pode trocar os dois. Não vai ser o Miguel Oliveira. Ele já falou que não aceita. Ele não aceitaria ser rebaixado. Então provavelmente é grande a chance do Miguel Oliveira sair da MotoGP. A aguardar.
Vamos lá. Nós paramos na
Tech KTM, 3. Né? É, KTM Tech 3, então é isso.
E sobrou a Yamaha.
Sobrou a Yamaha.
Que só tem o Quartararo e o Morbidelli por enquanto, mas nada por enquanto.
E vai ficar isso. Não vai ter equipe satélite também. E tem a dúvida se vai a Leopard Racing vai ser aceita no lugar da Suzuki.
É, mas assim, a pergunta que vai no meu de Rez, e a RNF?
Já falei pra você, Eric.
Ah, é, tá na Aprilia.
A RNF, a partir do ano que vem, vira satélite da Aprilia.
Burro do caramba, é, que tá em aberto mesmo, idiota.
Algumas fontes andaram dizendo que a Leopard Racing poderia usar a Honda ou a Aprilia na principal. Enfim.
Assim, eu não sei como é que funciona a regra de como é que fala? De moto pra ser satélite. Pra motor ter uma equipe satélite. Mas, tipo assim, não teria que ter tipo, uma prioridade pra quem não tem nenhuma ainda? Por exemplo, agora nesse momento, nós temos a Aprilia e a Yamaha apenas. Assim, não agora.
A Yamaha já falou que não vai fornecer satélite pra ninguém no ano que vem.
É, mas tipo assim, não tem, mas, tipo assim, se tivesse, por exemplo. Vamos supor, vai ter uma equipe agora. Disponível por enquanto teria a Aprilia e a Yamaha, que estão para ano que vem, então só com a moto fábrica. A prioridade seria dessas duas. A Yamaha falou que não quer, beleza, então por enquanto não teria que pegar. Aí a
tudo pegaria. Depende de disponibilidade. Eu acho que você só tem um número máximo de 8 que a Ducati já atingiu.
São 8, não?
Sim, as duas, as duas da equipe principal e as outras 6 motos da equipe das equipes satélites.
A Ducati, a Gresini, a 46, a Pramac e fora a Aruba, né? Que é a equipe do Michel Pirro.
Mas aí é wildcard, não conta.
É,
wildcard, quem quiser botar 5 wildcard, pode pôr. Isso aí não muda.
Nunca entendi também a regra do wildcard, mas deixa
quieto. É testar. Enfim. Vamos para a próxima, Eric. Vamos falar da Indy?
Aliás, só para constar, é próximo. Para quem tá boiando no calendário, a gente vai ter. A próxima etapa da MotoGP vai ser. Só em agosto, né? Em Silverstone.
É só em agosto, porque agora era para ter ainda no fim de junho, início de julho, era para ter a etapa da Finlândia.
10.
Então. E aí entra as férias. Como não teve a prova da Finlândia, então o GP da Holanda acabou determinando o início das férias. As férias ficaram um pouco maiores realmente. Vamos falar da Indy.
Vamos lá.
Indy vai para uma rodada dupla em Iowa. Nos treinos livres de... Quer dizer, no treino livre, vai ser um treino livre. E o.
Abriu o meme aqui.
O Will Power foi o. Foi o mais rápido. Eu só não achei o horário da prova. Ou o horário não, quando vai ser a classificação? Acho que eles vão fazer a classificação também no sábado, né?
Cadê? Deixa, tô abrindo aqui também, deixa eu ver aqui. Aliás, como é que pegou a formação do grid? É separada, são duas? Ó, a classificação é 11 horas da manhã.
Quer dizer, pelo, então tá certo. Então vai, acho que vai ser uma para cada corrida.
Aqui tá marcado 10 AM aqui, quer dizer, é o horário do leste, quer dizer que seria, no caso, uma hora menos que a nossa. Então seria, pelo horário de Brasília, a classificação... Falei bosta. A classificação da Indy, é 10h30. Não, 11h30, horário de Brasília.
E a corrida, 10h30 da noite.
A corrida 5 da tarde.
5 da tarde. O que que botaram? Teve gente botando 10h30 da noite, não. Corrida é 4 horas.
Não, é 5. É 4 lá.
4 é a do domingo. Não, tá certo. Não, 5 é da coisa e 4 da tarde no domingo.
Ó, e aqui, exatamente,
Will Power liderou o treino livre. 5 milésimos à frente do Connor Daly. Connor Daly foi muito bem. E a Penske foi melhor ainda. Botou os 3 carros.
É a mesma classificação para as duas?
Oi?
É a mesma classificação para as duas?
Boa pergunta.
Porque o horário tá marcando aqui. É 10h30, 11h45. Sábado.
E no domingo não tem nada?
Não. Pro evento de domingo. Pro evento de domingo que aparece aqui, ó. Parece isso aqui, ó. Horários. Deixa eu botar aqui pra vocês aqui. Tá meio memes aqui, mas vamos lá. Sai daqui. Ó, pro evento de sábado, vamos ver, que é o 250. Que são 250. Ele marca aqui, ó. Broadcast, blá blá. NTT indicação de classificações 10h30, 11h45. Isso por exemplo, sábado. E a corrida 4. Vou falar no local para vocês, porque eu tô para colher aqui de jeito aqui. Se vocês podem demorar mais, entendeu? Vamos lá. Evento de sábado, que é a primeira corrida. Classificação 10h30, 11h45. Corrida 16 às 18 horas. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Esse é do sábado. O domingo, que é o 300. Classificação, 10h30, 11h45 do sábado.
Então é isso mesmo. É um grid pra todo mundo.
Bizarro.
É quando você enfia muita categoria, dá nisso, né?
Pois é, né?
Mas a Penske vem forte. Will Power fez o primeiro tempo. O Scott McLaughlin fez o terceiro. E o New Garden o sétimo.
Acabou que eu nem...
A Ganassi também botou os 4 carros entre os 10 primeiros. Sim, os 4 carros entre os 10 primeiros.
Achei aqui.
Os outros 3 intrusos nos 10 primeiros foram o Connor Daly da Carpenter, que anda muito em oval.
Achei aqui a quem interessar possa. Eu não sei se faz diferença, porque é diferente. Porque o Power meteu 40. É porque a Indy usa 4 carros, mas vamos lá. É 0049. São 4. São, praticamente 5 milésimos de segundo de diferença.
Que ela colocou, o Power colocou pro corno dele. Aí o Pato Ward também tá entre os 10 primeiros. E o Graham Rahal, que começou a crescer muito. Melhor carro da Andretti. 14º lugar. Cara, a Andretti, ela tá...
Aliás, o oval... É porque deve ser oval, mas eu falo bobagem aqui. Sabe qual é sabe em quanto tempo tá encaixado todo o grid? Esse P1?
Em menos de um segundo.
722 milésimos.
7, 2, é 20, tudo 20, grid, 20, não. Foi o treino livre.
Não, então, todo grid, né? Eu digo
É.
assim, todo mundo.
Não, de
Todo
repente o
grid.
pessoal acha que não, já foi a classificação. Não, foi só o treino
Não,
livre.
é só no sábado, gente. Calma.
Agora ainda tô pasmo com o desempenho da Andretti. O que a Andretti se envolveu em polêmica, a gente falou no boletim de ontem. O Gunther Steiner é extremamente. Assim, ele só desceu a lenha no Michael Andretti e não se posicionou. Enfim. E.
Repara que quem questiona mais um time novo entrando são pessoal time pequeno, porque eles sabem que vai diminuir a
É,
reserva.
até parece. Ferrari e Mercedes são contra. Eles não querem ter que dividir a grana toda com uma 11ª equipe. O Zak
Ué.
Brown falou. O Zak Brown já tinha dito, mas quem é contra a entrada da Andretti, por causa de dinheiro, não percebe o quanto que vai ganhar de dinheiro depois. Mas. Hélio 19º. A Mayer-Schenck não foi muito bem. E fora isso, o único carro. É, só. As equipes que foram mal, Dale Coyne, Mayer-Schenck e Andretti. Tirando a Foyt, lógico. Foyt foi a maior distância. O Kyle Kirkwood, o último colocado, coitado. E quem foi
Não,
bem
a
foi
Foyt.
as três. As
Não,
duas
e o pior é que,
gigantes.
o 14 tá com a pintura linda, cara, que parece os carros clássicos da Foyt, aquele carro pretão, sabe? Mas, porra, triste ver a Foyt assim, velho.
Cara, e pior
Triste.
ainda porque o patrocínio da Calote, né?
É.
É, você não viu que deu mais um? Que
A
foi no
Foyt?
caso da Tatiana, não. E provavelmente o Kyle Kirkwood não chega no fim da temporada.
Qual que é a outra que. Outra, a Rocket.
E a
Vamos lá,
Hit
nós temos a
Energy?
Rocket e a Hit Energy. Os dois a 80 km por hora.
Quem que dá mais calote? E tem gente que não aprende,
Então.
tem gente que continua pedindo patrocínio, né, Venturi?
É, então.
Vamos pra Fórmula 1, vai. Vamos falar da Fórmula 1,
Vamos lá.
que tem GP da França, pode ser o último da história. Quase certo que França e Bélgica darão lugar a Kyalami e Las Vegas. Existe ainda uma remota chance, uma diminuta chance de Bélgica e França ficarem revezando ano após ano. Mas eu duvido que isso vá para frente.
Não, eu acho inaceitável que tirar, pô, tirar que tire França, ó, talvez, mas tirar Spa, cara, é um crime. Mas, ai, manda ele que fazer o dinheiro, vai onde os caras pagam bem a gente. Aí tira uma pista boa que é Spa. Botar essas bostas de Abu Dhabi, porque os caras pagam
É,
muito bem, né?
uma hora a conta chega. Não se preocupe. Uma hora chega,
É,
pode demorar. Mas enfim.
aí eu vou ter que repetir aquela frase, né, que eu sempre falo: que bom que meu pai não viveu para ver esta merda.
Pois é. Ferrari
Morreria
mandou
de desgosto.
nos treinos.
A Ferrari vai. A princípio, vai, não sei, né? Porque.
A
Enfim,
Ferrari
o.
vai, por enquanto, vai passear. E o Hamilton deu uma declaração de que o carro não é espetacular, o que é espantoso. O carro foi muito bem em Silverstone, o carro deveria ir melhor ainda em Paul Ricard. Então alguma coisa tem. O Hamilton vê que não, talvez não brigue pela pole. Descartou completamente. O Russell disse que a Mercedes está atrás de onde gostaria. Ela queria estar bem mais perto de Ferrari e Red Bull.
Apesar de que e detalhe, isso porque o Russell tá botando tempo no Hamilton de novo. Ó, só pra situar aqui vocês aqui. P1. O P1, Leclerc fez 33,9, o Max 34,0, o Sainz 34,2, ou seja, e o Russell fez 34,8. O Russell tá devendo quase um segundo do Leclerc. Certo? Certo. O 44, cadê o 44? Não correu, né, o idiota? O 44 não teve. Quem correu foi o. Ai, caramba, o Nick
Primeiro treino
DeVries.
foi o De Vries.
O De Nick DeVries. Que vamos comentar. Que até a pessoa falou, cara. Que a Mercedes falando, porra, que pena que a gente não tem vaga pra esse moleque. Eles vão perder o
Que
moleque pra
pena que o
isso.
quê?
Porque eles não têm vaga.
Ele declarou isso, falando, não dá nem pra segurar. Se ele resolver largar a Mercedes e seguir a vida, não tem o que fazer.
Não, pois é.
Mas eu ainda acho que o De Vries vai ser o substituto do Hamilton.
Olha.
Assim.
Vamos lá.
O Nico Rosberg andou falando graça também esse fim de semana. Querendo falar que o... Deixa eu dar um abraço, pessoal. Boa noite, dupla. Prestigiando a live Pocket do Papo Veloz. Por enquanto é Pocket mesmo. Jorge Luiz. Boa noite. É, tirar o GP da Bélgica, tirou o chame principal. Corrida ficou sem graça, mas... É Bélgica. Não tem... Os caras fizeram uma baita de uma reforma pra ampliar o Rouge. Porque não, a segurança pra Fórmula 1 fazer isso. É, eu acho uma pilantragem. Boa noite pra mãe. Sempre.
É, Rodrigo, antes de prosseguirmos, Rodrigo, antes de prosseguirmos. Todos olhando pra câmera. Hora do print! Oi! Hora do print aqui do Live Talk. Se vocês querem botar aqui, faça hora do print aqui, por causa de você que tirar aqui. Hora do print, faça cara de jeito, Rodrigo. Muito bom. Muito
Ele obrigado, já tá, tirou mano. A print, Eric.
É, tirar a pior, pois é. Dano-se.
Igor Rosberg andou falando umas graças do. Do Vettel. Ah, porque o Vettel luta por um planeta melhor, sem poluente. E o planeta é poluído pelos motores, pela gasolina, do carro que ele corre. Ele é hipócrita. Aí depois baixou um pouco o tom, mas não mudou a opinião. O que rendeu uma pá de meme e da maioria só perguntando. E a vacina, Nico? Porque o Nico não tomou vacina. Enfim.
Eu não tenho, não tenho
a impressão que eu tenho é que Vettel e Hamilton, ano que vem, vão começar janeiro no último ano das vidas deles. Eu não duvido do De Vries ser o substituto. Arrumar qualquer canto pro De Vries correr em 2023. Corre de LMP2, faz qualquer coisa da vida. Pra em 2024 ele ocupar a... o carro da Mercedes. Formando dupla com Jorge Russell. E já tem gente falando que graças ao Vettel, quem poderia correr na Aston Martin sabe quem é? Mick Schumacher. Tudo depende de evolução. Né? Evolução, momento certo, hora certa. Eu acho que ele vai preferir ficar na Haas, porque a Aston Martin tá uma draga.
Eu não sei, assim, é meio bizarro isso, Rodrigo, porque assim, eu tô pensando também no seguinte, eu não sei também se porque a Aston é Mercedes, por enquanto.
Sim.
E a Haas usa...
Motor Ferrari.
Motor Ferrari. Não sei. Eu posso estar falando muita merda agora.
Não.
Mas eu não sei, assim, eu não sei se o foco do Mick é a Ferrari.
O foco do Mick é continuar correndo por enquanto. É não, mostrar que ele merece estar entre os 20.
Quando eu digo foco, digo médio e longo prazo, tá? Não tô falando tipo, pá, agora realmente o foco dele é continuar correndo. É estar na principal categoria, isso é fato. E só complementando aqui, Rodrigo, a Mercedes
tá devendo, também, olha só. O que também é o seguinte, Mick. Não é só para os brasileiros que a gente fala isso, tá? Para os estrangeiros também. Existe vida feliz fora da Fórmula 1, tá? Sim, se a Ferrari chamar para o Endurance para correr no LMP1, você acha que ele não vai? Fala, você vai ser o nome principal do nosso carro aqui. Sei lá.
Tá falando.
Sim. Não, para quando tiver o Hypercar pronto em 2024.
Vai. Se ele cismar com isso, amigo...
O Xará ainda tá falando que esse ano ainda vai estar Ferrari. Cara, eu não sei pra quem que eu torço contra, Rodrigo. Se eu torço contra o Max Verstappen, eu torço contra a Ferrari. Mas enfim. Ó, irmão, deixou o recado, tá? Quem tiver na live aqui, dá o like, tá? É a primeira coisa, antes de deixar mensagem, já tem que deixar like. Foco do Mica é um carro competitivo. Bom, já tem. Tá aí já. O carro é competitivo. Que esse... Tanto que o Magnussen já tá falando que com um pouquinho de sorte eles vão terminar em quarto. Porra, seria um resultado estrondoso. Um mês de férias, um mês viajando o mundo pra fazer festa, porque não é possível.
É, apesar de que a Haas tá devendo 2,5 segundos pra, pros ponteiros, né?
Sim. Não, mas a expectativa do Magnussen, porque ele falou, com um pouco de sorte a gente termina com uma melhor do resto. Seria gigante. Pra perto da carroça que foi ano passado.
O Magnussen ficou oitavo.
Sim. Ficou oitavo P2. É um brilhante resultado pra Haas. Tá sendo um brilhante ano.
Acabou que eu falei, ó. No P2, o Sainz virou P2,5, o Leclerc virou P2,6, o Max foi P3,0. O Max, a Ferrari meteu meio segundo na Red Bull.
O que é que também é aquela, né, Eric? Treino livre.
É.
Ah, não, de repente a gente treinou com mais gasolina, com menos gasolina. É, não dá.
Não dá. Assim, toda a repensa que a gente puder buscar, obviamente, não sei o que, mas assim...
É um show de blefe que tem.
E outra coisa também que a gente precisa mencionar. O Sainz vai pagar 10 posições, vai tomar 10 posições na largada, porque ele trocou algum meme lá no motor. Quer dizer, unidades de potência... Acho que... Cara, não, porque agora, porque
é motor. Motor. Vamos chamar todo de motor.
Conjunto. É, todo conjunto. Ah, o MGU, o MGU-K, o MGU da PQP do cara. Não. Enfim, trocou um memezinho da unidade de potência e vai perder 10 posições. Ou seja, na perda de posições. Eu não sei.
Ou seja, vai ter que fazer a corrida de recuperação, no mínimo.
Ou seja, a Ferrari já se ferrou nessa corrida.
Voando desse jeito, se confirmar isso na classificação, Eric, corrida é longa. Tem chão pra recuperar. Não tá perdido, não. Acho que tá, assim, a Red Bull vai ter que correr atrás. E acho que a Mercedes vai jogar fora a última chance de vitória esse ano ainda. Que é um pecado.
Cara, a Mercedes chegou num ponto que ela só consegue alguma coisa quando mais de um carro quebra. Se dois, tipo assim, quem tá tirando o pódio o tempo todo é Ferrari e Red Bull.
Agora...
Benz ou entra a Mercedes. A McLaren tem um pódiozinho perdido lá do Norris lá.
Vai que Hamilton e Russell estejam no modo Bono My Tires Are Gone. Sabe?
Uhum.
Blefando lindamente. Eu não duvido. Sério.
É uma possibilidade? É uma possibilidade. A gente conta com isso? Não.
Não. Mas... A gente tem que julgar o que a gente viu... Porque no frigir dos ovos, porque os ovos sempre vão frigir, é o que a tabela está mostrando. Salvo alguma equipe que, olha, vamos encher o tanque, botar pneu duro e vamos ver o rendimento do carro, a gente imagina que todo mundo fez a sua melhor volta com pneu mais macio, com o gasolina só no cheiro da gasolina.
É, tipo assim, testando a configuração de classificação. Tudo bem.
Vale nisso, até os tempos da Ferrari são muito bons, realmente. É tempo pra brigar pela pole, sim.
Assim,
o restante tá um pouco mais atrás.
O que a gente poderia, eu vou até ver não vou ver isso agora, obviamente, mas tipo, eu posso até tentar verificar. Como a gente poderia verificar pela média dos tempos de todas as voltas, entendeu? Todas as voltas assim. Tirando o cara as voltas...
Mas também não diz muito...
Diz.
Não.
Acho que diz.
Se eu passar o treino inteiro com carro pesado e pneu duro, não diz nada.
É.
O treino livre dessa sexta serviu pra mostrar que O De Vries teria futuro na Fórmula 1, muito futuro. O neerlandês não é ruim, como muitos falam, não. Ele é muito bom, muito acima da média. E sim, eu, se eu sou o Toto Wolff, já faria o contrato. O Hamilton saiu, o De Vries vai entrar no lugar. Bota pra correr de qualquer coisa, vai correr de DTM. Mas 2024 você vai estar aqui. Porque eu acho que o Hamilton só vai durar o ano que vem. E
É,
quando eu
mas
digo
ó, vou...
durar, eu digo por escolha própria.
Sim.
E serviu pra mostrar que a Ferrari tá fortíssima. Fortíssima. O resto a gente vai ter que esperar amanhã. Não tem jeito, pessoal. Não tem jeito. A gente
Não,
vai
eu...
criar expectativas e aquelas coisas todas, mas muita coisa só no treino livre 3, que talvez já comece a mostrar um caminho bem melhor, e na classificação. O Jorge Luiz falando quantas vezes no passado o piloto já fez blefe. Porra!
Ah.
Tem um cidadão que hoje vive falar besteira, que era o rei do blefe. Teve uma corrida dele na. Esqueci, acho que foi na Áustria. Se não me falha a memória, foi a corrida que o De Angelis venceu pela primeira vez, GP da Áustria de 82, eu não lembro. Mas era uma corrida. Quando a Brabham começou a estipular o pit stop. Não, minto, não foi em 82, foi depois. Eu não vou lembrar qual corrida que é. Se foi a corrida que o Piquet quebrou. Mas era o blefe, na época, a novidade, pit stop, né? Troca pneu, enche a gasolina. Que estava voando na época. E o que que acontecia? A Brabham fez o contra-blefe. Que todo mundo foi pro box e ficou esperando. Ah, o Piquet vai parar. E ele não parou e ele abriu mais de 40 segundos até quebrar. Quem fez isso mais recente, o maior contra-blefe, Jorge, foi a Marsh. Em 90. Aí em Paul Ricard mesmo. Faz 22 anos. Faz 22 não, 32 anos. Que essa corrida aconteceu. 32 anos. Espera a França de 90. Os dois carros da Leto House. Que era um carro projetado pelo Adrian Newey. E que voava em pistas tapete. Ela tinha vindo de uma desclassificação dupla no México. Os carros não correram, porque a pista do México, muito do lado do carro, não rendia. Rendeu a demissão do Adrian Newey, mas ele já tinha preparado a atualização para a França. França era um tapete. Botou os dois carros entre os 10 primeiros. Começou aí na corrida, o Ivan Capelli e Maurício Guglielmin passando todo mundo. Quando todo mundo foi pro box, eles assumiram as duas primeiras posições. Foi um blefe. E eles passaram a corrida inteira sem parar no box. Maurício Guglielmin acabou quebrando, faltando 15 voltas para o fim. Segurou até onde pôde o Alain Prost, mas aí o carro quebrou. E aí o Capelli começou a ter algum problema no motor também, teve que reduzir. O Prost acabou passando. Era para ser uma dobradinha da Leito House. Você não tá brincando, Leito House. Era para ter feito. É, foi um blefe. Foi um blefe. Blefes fazem parte. Hoje não tem muito que você fazer, porque você tem que fazer o pit stop para trocar o tipo de pneu. Então é obrigatório pelo menos um pit stop. E sem
Eu acho que
reabastecimento, a chance ficou muito menor de ter um blefe. Então a maioria segue um padrão.
a placa. É.
A Brabham era só blefe. Cara, pá, foi assim que ele ganhou dois títulos pela equipe. Cara, o Bernie Ecclestone, o dono da equipe, que é cara mais blefador do que ele. O Vries é promissor, mas ainda é cedo. Cara, isso não, se não ainda é porque tem a hipótese do Hamilton continuar o Vettel para antes e a Mercedes exigir que o De Vries vá para Aston Martin. Coitado, o De Vries não merece isso. Eu tô torcendo muito para ele conseguir uma vaga na Toyota no que vem, no Mundial de Endurance. Sério. Mano, penso duas vezes.
Ah, cara.
Estamos nos acréscimos já, pessoal. Vambora, Eric. Quer falar mais alguma
Vamos, né?
coisa da corrida? Classificação Amanhã vai ser às 11 da manhã. O treino livre 3 é às 8. A classificação às 11. E a corrida no domingo a partir das 10 da manhã. O circuito Le Castellet, na cidade de Paul Ricard.
Sim. Clássico. Né?
O Rodrigo tá falando Bottas e Vettel na Mercedes. Não, só se for no DTM. Não.
Não.
O Vettel não. É das tomates pra casa. Mas, sei lá, mas não. Eu vejo hoje o Vettel parando primeiro que o Hamilton. Hoje eu vejo o Vettel parando primeiro que o Hamilton. Até isso porque o Vettel.
Isso não foi abraçado, né?
É, não. É o que eu acredito. Pro fim do ano que vem, os dois, um abraçar o outro. Falar, estamos indo. Estamos indo conquistar o mundo em outras categorias. Não precisamos provar nada pra ninguém. E não precisam mesmo. Mas ainda quero ver o Hamilton correndo a Daytona 500. Igual ele falou que ia correr um dia. Imagina o Hamilton ganhando o Daytona 500 um dia, Eric.
Porra,
sensacional. Vambora então, né, Eric?
Vamos, né?
Vamos.
Essa é a última corrida das férias, né?
Sim. Depois disso, férias. E aí só volta
na Hungria.
Só volta na Hungria. Na Hungria? Peraí.
Hungria.
Boa pergunta. É isso mesmo, né? Uma Hungria lá na frente, né? Não, que a Hungria eu sei. Não, a Hungria ainda tem semana que vem, não. Depois das férias é Bélgica.
Ah, é.
Aí vem a trinca. Bélgica, Holanda e Itália. Aí depois Singapura e Japão. Que Singapura, né? Ainda. Uhum. Japão.
Por que não tira o Singapura, né? A pista é minha, né?
Pois é. Por que será, né?
Porra.
Sabe quando coça?
É, não tira. Singapura, Baku.
Baku é pra Jacu. É. Até segunda, Eric.
É, segunda. Segunda estamos aí, né?
Segunda estamos aí com a live de verdade mesmo.
Isso. Será aquele aquecimento que a gente fazia no programa quinta-feira?
Um dia volta. Não se preocupa, a vinheta tá pronta um dia. Só precisamos acertar uma coisa muito preciosa chamada tempo. A gente mora na Terra. Na Terra o dia tem 24 horas. Se a gente morasse em Mercúrio, teríamos 177 horas por dia.
Né?
Mas pensamos pelo lado bom. Se a gente morasse em Saturno, o dia só ia durar 9 horas e 30.
Mas aí que tá. Aí você decide. Você prefere um dia curto, sendo muito mais pesado do que você já é, ou você prefere um dia longo, sendo mais leve, mas também com calor do cacete?
Boa pergunta. Eu prefiro ir pra Plutão.
Claro, Plutão é... Plutão, beleza. Ninguém faz aniversário nunca na vida.
Pois é. É bom assim, a gente sente-se sempre novo. Pessoal, abraço pra vocês. Eric, até segunda. Bom fim de semana pra você. E é isso, pessoal. A gente tá de volta na segunda-feira com a nossa live sobre o fim de semana do esporte ao motor. Vamos ter NASCAR também nesse fim de semana. Tem NASCAR em Pocono. Vamos falar de bastante coisa. Principalmente, claro, Fórmula 1 e Fórmula Indy, que são os dois principais destaques do fim de semana. E é isso. Então, fim de semana tá por aí. Pessoal, um grande abraço para todos vocês. A gente volta na segunda-feira. Então, até a próxima. Tchau.